Parashá de esta semana es Parashat Pinhas. Parashá inicia contando o prêmio que o Pinhas recebe pelo ato heróico dele no fim da Parashá da semana passada, que ele vira correndo. Pois a Torá fala sobre a guerra que eles tinham que fazer contra os midianitas, por conta do que eles fizeram. Depois a Torá manda contar o povo. Nós estamos agora no fim dos 40 anos. Moshe vai logo entregar o povo nas mãos do próximo líder, que inclusive é um tema também da continuação da Parashá. Mas antes disso, vêm as filhas do Tselofhad ben Hefer e reclamam que elas não têm nenhum irmão. E o território que seria então do pai delas em Israel vai ficar com quem? E assim, Moshe pergunta para Shem, recebe a ordem de que quando não há filhos homens para herdarem, então as filhas é que herdam o pai. Pois Hashem fala para o Moshe que ele vai subir uma determinada montanha e lá ele vai falecer. E neste momento o Moshe diz para Hashem: precisamos de um próximo líder. Quem vai conseguir liderar o povo? E Hashem então escolhe e nomeia Yehoshua Binun para ser o sucessor do Moshe. O restante da Parashá conta sobre as oferendas, tanto a oferenda diária, que era feita de manhã e à tarde, oferenda de Shabbat, de Rosh Chodesh, e de todas as festividades, qual que era a oferenda acrescida, Musaf. É por conta disso que nós temos a reza de Musaf em todas essas datas especiais. Detalhe muito interessante, que sempre nessas semanas que estão entre 17 de Tamuz e 9 de Av, nós lemos essas parshiot: Pinhas, Matot Masei e Devarim. E essas três parshiot são parshiot que falam sobre a herança da terra de Israel. Na nossa Parashá, as filhas de Tzelofhad reivindicando a herança da terra. Semana que vem, vamos ter nas Parashiot sobre a divisão da terra, a ordem de Hashem de como vai se dividir a terra. E, finalmente, Parashá Devarim também fala sobre a herança da terra e não ter temor aos povos, que vocês vão conseguir herdar essa terra. Muito interessante que sempre cai nessa época. Nós estamos enlutados pela destruição do Beit HaMikdash, enlutados pela destruição de Jerusalém, de Jerusalém, mas ao mesmo tempo nós lemos nas Parshiot sobre a divisão da terra, que se Deus quiser, muito em breve, nós vamos ter a terra de Israel inteira, toda a terra que foi prometida para Abraham Avinu, e vai ser repartida entre todos os Shvatim, todas as tribos do nosso povo. Logo no início da Parashá, o Pinhas recebe o sacerdócio, recebe Berit Kehunat Olam. A partir de agora, você, Pinhas, vai ser um Kohen. Para sempre. Pinhas é filho de Elazar, que é filho do Aharon. Quando Aharon foi nomeado para ser Kohen, Kohen Gadol, e os seus filhos foram nomeados para serem Kohanim, Deus disse que a partir de agora, todos os filhos que nascerem dos seus filhos serão também Kohanim. Só que o Pinhas já era nascido. E por isso o Pinhas ficou de fora. Ele não é Kohen. Kohanim é o Aharon e os quatro filhos. Depois, infelizmente, dois filhos, Nadav e Avihu, faleceram. Sobraram os dois filhos, Elazar e Itamar. Todos os filhos que nasceram depois são Kohanim. E o Pinechas, que era o mais velho do Elazar, não é Kohen. Por quê? Porque assim Deus definiu. Chega a nossa Parashá, em continuação, ao final da Parashá da semana passada. E uma vez que o Aharon, uma vez que o Pinechas, quando viu o evento que aconteceu no fim da Parashá da semana passada, onde um dos chefes de uma das tribos, de Shimon, Zimri ben Salu, se levantou e quis defender aquelas pessoas que foram seduzidas pelas midianitas e pecaram com as midianitas, ele quis defender. E quis mostrar que ele também faz isso. E ele então pegou a filha de um dos chefes midianitas, Cosbivat Tzur, e levou perante Moshe e ainda debochou do Moshe. Falou: Moshe, posso me casar com ela ou não posso? Se você disser que não posso, como é que você está casado com a filha do Itró, que é midianita? Só que tem uma grande diferença. O Moshe casou com ela antes de receberem a Torá. Agora receberam a Torá. Então, quando receberam a Torá, todo mundo se converteu ao judaísmo naquele momento. Todo mundo virou judeu naquele momento. Inclusive a mulher dele. Só que agora, pegar uma midianita, isso é proibido. E o Zimri pegou ela, e quando Pinechas viu isso, ele ficou enfurecido. E ele lembrou de uma lei que ele aprendeu do Moshe, que uma pessoa que vê um judeu tendo relação com uma aramita, uma não judia, se ele enxerga que isso é um desrespeito, um desacato a Deus, ele pode na hora matar. E foi o que o Pinchas fez. E aí vem a nossa Parashá, e a Torá diz que Deus falou para o Pinchas: já que você agiu da forma correta, então você vai, a partir de agora, ser Kohen. E aqui nós temos um exemplo muito curioso da providência divina. Dá para pensar, até agora, Pinchas não era Kohen. Imagina só. Uma família. Pinchas vê que o pai dele serve no templo. Os tios dele, ou o tio dele, né? Nesse momento só tinha um tio. O tio dele também serve. O seu avô serve. Os primos servem. Não sei se o Pinchas tinha já irmãos ou não. Provavelmente sim. Também serviam. Mas ele está de fora. O que ele poderia perguntar? O que ele poderia pensar? O que foi que eu fiz de errado? Que injustiça! Toda a minha família serve no templo. Todo mundo correndo. Eu não sou correndo. Como pode ser uma coisa dessas? Coisa mais absurda. E vamos lembrar que esse episódio agora da Parashá, semana passada e dessa, é no 40º ano do deserto. O pai dele, tio, os primos estão servindo no templo já há 38 anos e tanto. O Mishkan foi construído, inaugurado, no segundo ano da saída do Egito. 38 anos já estão servindo e ele está de fora. Qual o significado disso? Vem o Zohar e nos diz que isso tudo faz parte dos planos do Ribono Shel Olam, planos divinos. Plano de Hashem. Deus queria que Pinhas fosse um Kohen para a eternidade. Só que existe uma lei. A lei diz que um Kohen que mata uma pessoa, mesmo que foi sem querer, ele não pode fazer Birkat Kohanim. Não pode dar a bênção dos Kohanim. E tem uma discussão entre os nossos mestres se ele não pode fazer nenhuma tarefa do templo ou se é só Birkat Kohanim que ele não pode. Mas certamente Birkat Kohanim, certeza que está fora. Ele não pode. Ele não pode servir completamente como um Kohen serve. Diz o Zohar, Deus não fez o Pinhas Kohen até agora, porque se ele fosse Kohen e ele tivesse tomado essa atitude neste momento, ele ficaria impedido de servir como Kohen. E Hashem queria que ele fosse Kohen. Não só isso. Kohen Gadol ele foi. Depois, mais tarde. Não só isso. O Talmud diz que 80 Kohanim Gdolim, 80 dos sumos sacerdotes do primeiro templo, e 300 Kohanim Gdolim na época do segundo templo eram descendentes do Pinhas. Tudo isso só foi possível porque o Pinhas no início não era Kohen. Senão ele teria perdido isso. Então quando a pessoa olha lá no início da história, mas cadê a justiça? Por que, que o Pinhas, o que ele fez de errado? Que ele está diferente da família. Mas isso Deus estava fazendo por um motivo muito especial. Para que ele pudesse ser correndo para sempre. Depois que ele fez esse ato heróico, Deus falou, agora você pode ser correndo. Agora você não perde a Keuna. Agora você pode ser correndo. E essa é uma lição para nós. De quantas coisas acontecem na nossa vida que ficamos perplexos, não conseguimos entender por que, que aquilo ocorre. Muitas vezes coisas parecem que são injustas, mas esse incidente nos mostra mais uma vez que Deus tem um plano muito maior. Nós não conseguimos entender, mas ele tem motivo. Para ilustrar isso, tem três histórias. A pessoa conta essas. Com certeza, algumas vocês conhecem algo parecido. Eu conheço também parecido com pessoas que eu tenho contato e que aconteceu. Coisas parecidas. Uma história é de um garoto que foi esquiar. E ele sofreu um acidente. Uma pancada muito forte na cabeça. Ele teve que passar por um raio-x. E no raio-x descobriram que ele tinha um tumor ainda em estágio inicial. E que dava para tirar só com uma cirurgia e resolver o problema. E se tivesse passado desse estágio, talvez não tivesse mais como operar. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? Só por conta dessa pancada que descobriu. Tem uma conhecida que também teve, não lembro o que foi que ela fez, mas ela quebrou a perna. E quando fizeram o exame, descobriram que ela tinha um problema. E por conta disso, acabaram operando e salvando ela do problema dela. E com certeza vocês também já ouviram histórias assim. Tem muitas assim. Uma outra história de um sujeito que mora na Yeshiva, em Ner Israel, em Baltimore, e trabalha lá. Ele chama Eli Gringart. Esse Eli Gringart fez um Shabbat, Shabbat Brachot, lá nas montanhas, e foi toda a família, e de repente eles percebem que o filho de 3 anos sumiu. Estão procurando, até que finalmente encontraram a criança, estava na piscina. Dentro da piscina, já uns 4, 5 minutos, já estava azul. Tiraram ele de helicóptero, levaram ele para hospital. E graças a Deus, ele ficou bem. A criança ficou bem, o que é um grande milagre. Mas, tem um segundo detalhe dessa história. Esse Eli Gringard é de uma cidade de Silver Spring. 17 anos antes, aconteceu uma história parecida lá em Silver Spring, envolvendo uma criança de 2 anos que caiu numa piscina. E o resultado, infelizmente, foi muito triste. Ele ficou em coma por 17 anos. E na época, o Eli ainda era solteiro. E ele, durante 4 anos, que ele estava ainda no ensino médio, ele ia lá para dar banho nessa criança que estava em coma. E agora, muitos anos depois, ele teve um incidente semelhante e Hashem fez um milagre para ele. Quem somos nós para avaliar e associar coisas? Mas parece que não tem algum relacionamento aqui entre essa bondade que ele fez durante 4 anos com uma criança que passou por essa situação e o final feliz que ele teve depois com o filho dele. Tem uma história mais triste, mas também muito incrível. Havia uma família em Lakewood que infelizmente perderam um filho pequeno atropelado. Veio um casal consolar eles. E este casal contou a história deles. Eles foram para uma cidade muito distante para aproximar os judeus que moravam naquela cidade. Quando chegaram lá, eles viram que não tem mikve. E eles resolveram que eles vão construir um mikve. E levantaram fundos. Inclusive, eles mesmos deixavam de comer carne durante a semana para conseguir poupar também e ajudar e poder construir esse mikve. Assim, com muito alto sacrifício, conseguiram finalmente construir o mikve. E uma noite, estavam procurando onde está a criança, filho deles, e não encontravam, até que finalmente encontraram o filho afogado no mikve que eles construíram. A mãe estava inconsolável. Não interessa o que falassem para ela. Ela não conseguia acreditar. Trabalhou com alto sacrifício para construir um mikve. E essa recompensa que ela recebeu, que o próprio filho afogou no mikve que ela construiu. E o marido teve um sonho. Pai da criança. E nesse sonho apareceu o filho deles, que afogou. E disse para o pai: pai, eu tinha a alma de um judeu que passou pela Inquisição na Espanha. Ele foi um mártir. Ele, em vez de se converter ao cristianismo, ele entregou a sua vida, mataram ele. E ele foi enterrado sem passar pelo banho ritual que se faz antes de enterrar uma pessoa, antes de purificar. E ele estava num lugar bem alto, no Gan Eden, no paraíso, mas ele precisava de uma purificação em um mikve que fosse feito com muita pureza para que ele pudesse se elevar mais. E por isso, a alma dele foi concedida e concebida para esse casal, para que aquela alma pudesse passar pela purificação dentro de um mikve que foi construído com tanto alto sacrifício. E é por isso que tinha que acontecer. E isso acabou consolando eles, e é o que eles contaram para esse casal em Lakewood. Uma história realmente muito forte. Mas os planos de Hashem funcionam ao longo de toda a história. Imagina, era uma alma da Inquisição, 500 anos. Ela veio agora se purificar. Nem sempre nós sabemos por que acontecem as coisas. Nem sempre nós conseguimos conectar os pontos. Mas a história do Pinchas vem nos ensinar que existe uma supervisão de Hashem para tudo. Pode demorar, mas em algum momento as coisas vão acontecer por alguma coisa que tinha que acontecer. Tudo tem o seu momento e tudo tem o seu lugar, como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais.